Senhora Presidenta Marta Suplicy, senhoras e senhores senadores, as respostas às perguntas e ponderações que tenho reiteradamente feito a respeito da conduta do Procurador-Geral da República quanto à Operação Vegas começam a ser oferecidas pelos despachos dados pelo conselheiro Almino Afonso Fernandes, relator de dois processos por mim interpostos no Conselho Nacional do Ministério Público. Na primeira representação, o relator determinou a notificação do Procurador-Geral da República para que, no prazo de 15 dias, ele preste os esclarecimentos cabíveis. Na segunda representação, o conselheiro Almino Afonso Fernandes ofereceu seu despacho nos seguintes termos. Ante o exposto nos termos do parágrafo 2º do artigo 82 do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público, notifique-se o Procurador-Geral da República e a Subprocuradora da República, doutora Cláudia Sampaio Marques, para que prestem no prazo de 15 dias os esclarecimentos que entenderem cabíveis e pertinentes. Importa salientar, senhora Presidenta, que ambos os despachos foram efetuados no mesmo dia da apresentação das representações, dia 12 do corrente. Ou seja, os dois processos foram acolhidos de imediato pelo conselheiro relator das matérias. Mais relevante ainda, senhora Presidenta, senhoras e senhores senadores, é que desde a Constituição de 1988, quando houve uma expressiva valorização das funções e prerrogativas do Ministério Público, esta é a primeira vez que uma representação em desfavor do Procurador-Geral da República é acatada de imediato, dando continuidade ao devido processo legal, exatamente no âmbito do órgão superior de controle da atuação administrativa e financeira e do cumprimento dos deveres funcionais dos membros daquela instituição representante maior das funções essenciais à Justiça. E aqui, gostaria, senhora Presidenta, de salientar que o Conselho Nacional do Ministério Público, onde tramitam essas duas representações, além de outra que está a cargo do seu corregedor, é presidido exatamente pelo Procurador-Geral da República, o que revela ainda mais a importância, o significado, o alcance e o destemor dos despachos do conselheiro relator Almino Afonso Fernandes. Sua atitude valoriza o Ministério Público, o qual não podemos deixar ser conspurcado pelas ações inidôneas do Procurador-Geral da República, que desmerece a função que exerce em prol da sociedade. Foi nesse sentido, senhora Presidenta, que apresentei, então, nesse último dia 12 desta semana, seis representações em desfavor do Procurador-Geral da República, sendo que cinco delas incluem também a subprocuradora. Foram os seguintes, foram as seguintes as representações que ingressei nas diversas esferas da Justiça. Na esfera penal, desfavorecido o Procurador-Geral da República e a Subprocuradora Cláudia, tipificação do crime, prevaricação, embasamento legal, Código Penal, artigo 519. Na esfera civil, também o procurador desfavorecido, o Procurador-Geral da República, a Subprocuradora Cláudia, tipificação, ato de improbidade administrativa. Embasamento legal, Lei 8.429, de 92, artigo 11, inciso 2. Na esfera administrativa, também desfavorecidos o mesmo Procurador-Geral e a mesma Subprocuradora, ilícito administrativo, embasamento legal, Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 4º e Lei Complementar 75 de 93, artigo 240, inciso 5º, alínea B. Também na esfera administrativa, os mesmos desfavorecidos, tipificação, procedimento de controle do ato administrativo. Embasamento legal, regimento interno do Conselho Nacional do Ministério Público, artigo 107. Ainda na esfera administrativa, desfavorecidos o Procurador-Geral da República e a Subprocuradora Cláudia, tipificação da infração, representação por inércia ou por excesso de prazo. Embasamento legal, regimento interno do Conselho Nacional do Ministério Público, artigo 82. E, finalmente, na esfera político-administrativa, desfavorecido somente o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, tipificação, crime de responsabilidade. Em uma das representações apresentadas ao Conselho Nacional do Ministério Público, requereu-se também a atenção por parte daquele órgão para o controle do ato do Procurador-Geral da República, que costumeiramente delega com exclusividade ao seu cônjuge a atribuição para oficiar nos inquéritos e ações criminosas referentes a autoridades com prerrogativa de foro, o que caracteriza uma nítida concentração de processos nas mãos de apenas um membro entre as dezenas de subprocuradores gerais da República. Ao que tudo indica, trata-se de postura com nítidas evidências de utilização daqueles processos com outros fins, provavelmente de cunho político ou por interesses particulares dos dois procuradores. Por fim, senhora presidenta, senhoras e senhores senadores, diante desse cenário e considerando todos esses fatos, cabe a nós questionar e comparar, por exemplo, se o comportamento do senhor Roberto Gurgel em 2009 tivesse sido outro, ou seja, se tivesse ele dado continuidade à Operação Vegas, que influência haveria no resultado das eleições de 2010, principalmente no estado de Goiás? A esse respeito, inclusive, respondendo a uma indagação minha na CPMI, o governador Marconi Perillo afirmou que sim, que a continuidade da Operação Vegas teria efeito nos resultados das eleições. E mais do que isso, senhora presidenta, será que o senhor Roberto Gurgel e sua esposa não tivessem se omitido em 2009? O esquema ilegal do senhor Carlos Cachoeira teria prosperado? Durante todo esse tempo, com o acobertamento e a proteção da revista Veja, qual terá sido o prejuízo causado ao país por essa criminosa coabitação? Afinal, e isso é importante registrar, senhora presidenta, já lá se vão 3 anos. Era o que tinha a dizer, por enquanto, senhora presidenta Marta Suplicy, senhoras e senhores senadores. Muito obrigado.